mas vão jogar. É um time mistura B com C que vai jogar hoje. Mas é...
No caso deles, deve ser para dar ritmo.
Ritmo,
cara, né?
Exato.
Pararam de jogar.
E tem aquela questão, né, também, que eu pelo menos acompanhei, assim, análises da imprensa gaúcha, não vale nada, mas se perder é uma vergonha. É. Então, o mínimo, né, eles vão ter que pôr lá para tentar ganhar. E eles são dois jogadores reconhecidos tecnicamente, o Borré, até que se prove o contrário, é favorito até para ser um convocado da Colômbia para a Copa do Mundo, mas não tá jogando absolutamente nada. É um time cheio de volantes com a dupla de zaga frágil, o melhor zagueiro, que é o Mercado, muito experiente, tá machucado. A dupla de zaga é o Félix Torres, que também deve ir para a Copa do Mundo pelo Equador, mas tanto no Corinthians quanto no Inter é bem mediano, e o Vitor Gabriel, que é um zagueiro da casa lá do Inter, bem contestado. E aí o Bruno Gomes, ele faz uma saída de três, ex-Coritiba, com esses três, assim, mas é um time de contra-ataque, apostando muito no Bernabé como ponta esquerda, ele que era lateral esquerdo, no Carboneiro, que também é da seleção colombiana e que é um bom jogador, e o centroavante é o Alejandro, que foi artilheiro do Brasileirão em 2024 pelo Vitória, mas desde então não jogou grande coisa. No último jogo ele foi bem, fez gol e deu passe. É um time com boas peças, mas assim, o Coritiba muito provavelmente, até por jogar em casa, não que seja exatamente uma estratégia que o Seabra faça sempre, porque não é o caso, mas o Inter não vai fazer questão nenhuma de ter a bola. O Coritiba vai ter que ser um pouco mais propositivo do que é normalmente mesmo, para tentar superar esse time.
A média de posse de bola do Coritiba aumentou bastante depois do jogo do Galo lá, que foi aquele que ficou menos com a bola, isso, porque fez o gol cedo. Enfim, depois ficou sofrendo, mas ainda ganhou de 2-0. Aí nesses três jogos fora de casa, apesar de não... Contra o Santos foi bem equilibrada a posse, assim, né? Até eu vi em alguns aplicativos dando maior pro Coritiba e outros pro Santos, né? Então depende muito do critério ali. E contra o Grêmio foi menor por causa da expulsão, mas até aumentou no segundo tempo, com um homem a menos, porque precisava buscar o resultado. E contra o Vitória, quando tava no 11 contra 11, era bem equilibrado a posse, assim, até pela característica do Vitória.
Isso.
Que não é um time de ficar com a bola também.
Eu falei aqui semana passada que esse jogo ia ser de posse dividida, né? No 11. Depois mudou porque ficou 10 contra 11.
Mas é um ponto importante de se ressaltar, assim, a média do Coritiba, que ainda é a menor do Campeonato Brasileiro, mas nos três últimos jogos, um de Copa do Brasil e fora de casa, assim, que poderia só dar bola pro Santos, e esses dois, mesmo com um homem a menos, a média dele ficou... depois contra o Vitória também, com a expulsão, eu falo no 11 contra 11, assim, tava bem equilibrado. Uma mudança teórica, assim, de forma de jogar, que aos poucos pode aparecer.
E nesse caso, né, o cara vem sendo titular, mas nesse caso eu acho que até casa mais com o que o Coritiba vai precisar fazer, o Thiago Santos não nem poder ser escalado. Você ter ali dois caras que pelo menos chegam mais no campo ofensivo, no ataque, na área adversária, que são o Sebastião Gomes e o Vini Paulista.
E que fizeram parte daquela marcação agressiva no começo do jogo com o Galo. Foram importantes ali com passos à frente no campo.
Isso, que gerou um escanteio, que gerou um gol. Também não gerou assim um domínio absoluto, mas em 6 minutos tava 1-0 pro Coritiba.
Mas gerou mais que uma bola recuperada. Aqui uma delas foi levada.
Saiu um resultado prático.
Mas ali o Coritiba tava. Deu certo, que o Seabra queria, que deu muito certo por causa do gol. Não sei se duraria mais tempo aquilo, mas durante 6 minutos era o Galo tentando ficar com a bola e o Coritiba recuperando várias, né?
Claro, sair na frente do placar cedo é muito bom. Se o Coritiba conseguir de novo, vai ser excelente. Agora, se o jogo se desenhar pro 0-0 por mais tempo, assim, é um jogo de característica pro Coritiba ser mais propositivo, conseguir penetrar mais na marcação adversária.
Juninho, e o tricolor da Vila? Nós gostamos de você. E aí, que nós vamos falar do Paraná hoje, JJ? Aqui no Papo de Crack TMC.
Eu vou, hoje à tarde até, Edgar, eu vou trazer uma sonora do Tcheco, quando ele fala muito a respeito de não permitir um relaxamento do time diante do primeiro resultado. Eu acho que ninguém aqui imagina que o Paraná possa ser surpreendido, né, pelo Toledo no jogo da volta. O Paraná já mostrou que é muito superior ao Toledo. Mas por que que há uma preocupação de não permitir o relaxamento? Já é pensando na sequência do campeonato. para que o Paraná vença de novo o Toledo, vença bem diante da sua torcida, convença, sobretudo, aquela velha discussão que a gente vem tendo aqui nos últimos dias sobre jogar bem, sobre fazer essa superioridade que existe ser traduzida dentro de campo. Ou seja, o Tcheco quer que a equipe não só não relaxe, como mantenha uma intensidade para ganhar ainda mais corpo e moral, já pensando numa semifinal. Ainda a gente não dá para cravar o que vem do outro lado, assim como o Paraná, o Araucária, está muito perto da semifinal, mas lá é um jogo meio doido, né? Os times já fizeram um empate em 6-6 numa primeira fase, um jogo agora com 7 gols nas quartas de final. Então, sei lá, vai que acontece alguma coisa de anormal ali, como eles estão acostumados. Mas acredito que o Araucária também, assim como o Paraná, esteja com um pé e meio nessa semifinal. E aí o Tcheco tem uma preocupação de que o Paraná chegue com moral para esse confronto, mesmo que seja contra o Araucária, onde na visão do treinador foi o melhor time que o Paraná enfrentou. Para ele foi até um adversário mais difícil do que o Patriotas, quando o Paraná jogou na última rodada e venceu na Arena da Baixada. Então, o Tcheco não quer que a equipe caia nesse relaxamento. Ah, já está classificado, aí faz um jogo humoroso contra o Toledo no jogo da volta e gere uma preocupação na sua própria torcida, e talvez essa preocupação até interna, de que o Araucária é um adversário mais difícil, o Paraná não jogou bem contra o Toledo. Ele não quer isso, ele quer a equipe confirmando essa superioridade contra o Toledo também no jogo da volta. E falar também sobre o Ferreira, né? É um jogador que tem sido um motor do time. A gente, quando vota aqui como craque do jogo, a gente vai naquele cara que muitas vezes é o mais decisivo da partida, que tem uma participação assim que quem olha de fora acaba tendo um destaque maior. Mas o Ferreira tem sido um dos jogadores mais regulares do Paraná e ele tem sido o motor realmente dessa equipe. É impressionante assim o nível de entrega dele, e não é uma entrega só física. É uma coisa que eu tenho reparado nos jogos, não fiz scout, e na Série B é difícil você ter esses scouts, mas o Ferreira erra pouquíssimos passes. É um cara assim que marca muito bem, tem um bom passe, protege bem a defesa e mantém a intensidade do time. A todo momento a gente vê ele conversando, um jogador ganha dividida, ele vai lá, cumprimenta o cara, já chama os outros. Então ele tem sido um jogador pro Paraná, aquele carregador de piano, né? Como a gente costuma dizer na gíria aí, quando fala de futebol, quando fala daquele cara ali que faz o serviço sujo. E o Ferreira é esse cara. Então ele caiu como uma luva no Paraná. Eu vejo o Ferreira jogar sem querer me empolgar, porque é uma Série B de campeonato paranaense, mas eu vejo o Ferreira jogar assim, e que com certeza ele vai ter mercado depois que o campeonato acabar, porque ele é pelo menos um jogador de Série B de campeonato brasileiro. Eu acho que tem poucos jogadores com esse perfil que o Ferreira tem. A entrega dele, a disposição física que o Ferreira tem, poucos jogadores conseguem ter. Então ele tem sido, e o Tcheco elogiou bastante esse atleta na última entrevista coletiva.
Cara, vi alguns jogos aí da Série C. Eu gosto de ver o Maringá, principalmente, acompanhar o trabalho dos parceiros lá da imprensa de Maringá. Pô, o Ferreira jogaria, cara. Tô com o Juninho, jogaria numa Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Até numa Série B, dependendo aí, velho.
Dependendo do encaixe do time, e até numa Série B, acho também, concordo.
Jogaria.
E assim, o Paraná tem alguns destaques ali. Claro, cada um tem sua situação contratual, né? Certamente, alguns vieram, de repente, com alguma possibilidade, mas que numa condição natural, confirmando essa passagem pelo Toledo e confirmando o acesso, né? Eu acho que vai ser difícil de segurar, assim, que já para agora, para continuidade, porque a Série A vai parar na Copa, as outras séries não. Então ali eles vão poder.
Mas segurar para quê, no caso?
Hã? Ah, pra Copa FPF, pra pro ano que vem, ano sei que lá, vem. Nesse sentido, né? Por isso que eu falei, não sei a amarração contratual de cada um.
É que segurar pro ano que vem, aí você renova o contrato do cara, mas empresta ele pra alguém.
Então, por isso que eu falei, depende da amarração contratual de cada um. Agora, falando só da qualidade, assim, eu acho que o Ferreira, acho que o Dombrowski, acho que o Juan Lima, acho que o João Felipe, aí, esses quatro aí, e o próprio Daniel Cruz também, que foi pouco ainda, chegou mais na reta final da primeira fase, mas são esses cinco aí, são jogadores realmente que tem nível para jogar aí entre a Série B e a D do Brasileirão.
Vem para o aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Porcelanato A Dallas 70x70 Delta, por apenas R$39,90 cada. Nichelle vem celebrar com a gente. Palmeiras venceu ontem na Libertadores, 2-0. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio meteu 3-0 para cima do Riestra. O Galo estava vencendo e cedeu empate para o Juventude, 2-2. E o Santos, o Neymar perdeu, o Neymar fez. E depois, nas entrevistas, os dois falaram, tá tudo certo, é um cara que eu amo pra caramba, o Robinho Júnior falou, desde que eu era criança, o primeiro presente que eu tive dele foi uma camiseta. Então, tá tudo em paz. E hoje tem mais, o Nico já chacoalhou a cabeça.
É que assim, a questão de imagem não se arranha, rapaz.
Né, de tudo isso.
Não tem como desarranhar.
O guri até falou, não
mais que, mais que, é o Neymar, efeito Neymar, tudo reverbera, tudo ganha proporção, porque o que sai de briga em treino, em vestiário, no campo,
mas é
aqui,
que
nós tivemos recentemente dois jogadores do Coritiba brigando, dando soco na cara, cara, isso é uma parada muito comum no futebol. Óbvio, não pode se normalizar, eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ter uma multa, tem que ter uma chamada de atenção. Mas isso acontece direto. Todos aqui acompanhamos treinos. Acho que dificilmente alguém aqui acompanhando um treino em algum momento não viu uma chegada mais dura, uma discussão, um empurra-empurra, às vezes até uma agressão. Acho que todos aqui que acompanham, o Edgar acompanhou menos treino, mas os repórteres, todo mundo em algum momento já presenciou.
Falando, eu já parece que tô vendo.
Já presenciou. Só que é o Neymar. E aí ganha reverberação. Ele não deveria. Mas que tá sendo feito também um carnaval, porque o Neymar tá sendo feito.
Eu acho que eu essa visão, assim, eu nesse caso eu mudei quando saiu a medida extrajudicial do atleta ali, né? Aí eu vi que o buraco foi mais embaixo.
Não sei. Eu acho que saiu ali por outros interesses.
Mas
também.
Sinceramente.
Pode ter outros interesses, mas eu acho que o buraco foi mais embaixo e o próprio menino deu declarações dizendo que ficou com muita raiva na hora.
Foi um tapa na cara mesmo, né? Ele admitiu.
Não gostou. Acho que a entrevista do Cuca ontem nesse sentido foi boa. Ele falou assim, poderia ter ficado internamente? Poderia. Seria certo? Não. Não, e foi, alguém tem razão? Não, ninguém tem razão, tá errado e as providências foram tomadas, mas que bom que fizeram as pazes e tal.
Tá tudo em paz.
E só um detalhe, esse negócio de eu concordo com o Juninho, que o Neymar reverbera tudo, agora eu não me lembro nem do Messi, nem do Cristiano Ronaldo, nem de outros grandes craques, toda hora envolvido em alguma coisa assim.
O Neymar, ele deveria estar acima de tudo isso. E ele próprio deveria se colocar acima, jamais se envolver nisso, discutir com o torcedor, enfim.
Mas ele
se coloca.
Ele não consegue. 9:30 hoje tem Santa Fé e Corinthians. Rivadavia contra Fluminense. Católica e Cruzeiro às 11 da noite na Libertadores. Copa Sul-Americana, 7:00, Audax Italiano e Vasco. 9:30 tem Botafogo e Racing, os nossos. E hoje também tem semifinais aí da Champions, a bola vai rolar nesse jogo que foi aí a pergunta, Bayern e Paris Saint-Germain. 4:00, tudo isso pra vocês. Fazer mais um intervalo, meus amigos. Na sequência, vou voltar pra sortear os prêmios de hoje do Papo de Craque TMC. Segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Festival. Confira nossa seleção de ofertas para quarta e quinta-feira. Batata salsa 400 gramas, polca aqui rama forte, bandeja com 500 gramas, R$3,99. Cogumelo do Vale Porto Belo 200 gramas, ou mamão formosa quilo, R$6,99. Laranja importada ou maçã Fuji nacional quilo, R$7,99. Flor orquídea multiflora variada, pote número 12, R$59,90. Dia das Mães. Presenteie com Flores Festival.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar. Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Atenção, investidores.
Power com Brasil!
O mercado de carros elétricos cresce rápido e quem chega primeiro lucra mais. A Power com Brasil instala carregadores que geram renda recorrente para empresas, condomínios e shoppings. Cada vaga pode virar faturamento. Não espere, invista agora. Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Finalzinho do Papo de Craque para PowerCon. Seja autossuficiente em energia. Grupos geradores e sistemas de energia solar. PowerCon Brasil, a energia do seu negócio. A última vez que o Bayern eliminou um time francês na Champions. Oitavas de final 22/23. Venceu os dois jogos. Voucher de R$100 pro Almacan. Josil, você que levou. 3505. Ah! Josil. Voucher de R$100 para churrascaria Sal e Brasa para o Edenilson, 3667. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero, na Avenida Kennedy, no Portão. Ponto final no papo desta quarta-feira, 5 horas, tem o Esporte TMC no comando do Porto. E eu, amanhã. Só amanhã, ao meio-dia, aqui no Papo de Craque. Tchau! Valeu!
Você ouviu Papo de Craque TMC.
TMC!
Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros. É na Power com Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Transamérica TMC, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito, junto comigo, claro, Lucas Salles, tem ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal, bora começar mais uma quarta-feira maravilhosa, né, Batista?
Exatamente, boa tarde você, meu caro ouvinte, você telespectador pela internet, aviso que já estamos também ao vivo no nosso YouTube, TMC News BR, tá? Você pode comentar, deixar seu like, se inscreva no canal TMC News BR, que é muito importante, tá bom?
Boa! Em todas as redes sociais, o nosso nome de usuário é o mesmo, arroba TMC News BR, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter, em todas elas, username mesmo, arroba TMC News BR, tamo te esperando, siga para ficar muito bem informado. Agora, amigos e amigas, vamos dar um convite especial para quem nos ouve com o seu ouvido, para você que está ouvindo este programinha de meu Deus, saiba que você pode participar dele através do WhatsApp 011-97221-1001. Com a pergunta do dia que é...
A pergunta do dia é: coisas que você faz quando ninguém está vendo.
Mini Ruth, o que é que você
coloca
faz?
O dedo no nariz, né, gente?
Com certeza,
é
né?
Mesmo,
todos
no
nós.
Carro. No mas aí, às vezes, no carro, as pessoas estão vendo,
elas
né?
Elas veem, né?
É verdade. E você, Marcelo Batista, o que é que você faz quando ninguém está vendo?
Eu cheiro a meia pra ver se dá pra usar mais um dia.
Genial. Isto foi genial.
Eu faço
isso. Isso foi muito genial. Bom, eu vou confessar algo que eu faço quando ninguém está vendo. Eu fico assistindo novelinha de fruta feita por IA.
Você gosta do abacatudo e da moranguete?
Eu adoro. Ah, eu vi isso. Agora eu vi uma feita da Turma da Mônica. Coisa de louco, coisa de louco. Bom, eu quero saber o que é que você faz quando ninguém está olhando. Manda pra gente no nosso WhatsApp 011-97221-1001.
Mas muito isso bem. Que eu faço da meia é consciente, porque a gente tem que economizar água. Isso é ecológico.
Não, calma. Você tá arrumando desculpa pra porquice, né?
Não, porquice. Claro que não. Claro que não. Tem que economizar água, ficar ligando máquina toda hora, gasta energia, gasta água.
Eu sou do time do Batista. Isso aí, vamos lá.
Tem nossa, vocês, homem, quem explica, credo?
Agora, amigos, vamos para a nossa entrevista de hoje, que a nossa entrevista é muito especial. Eu temo a dizer que talvez seja o convidado mais classudo que já sentou aqui no Sobremesa, no alto dos nossos 70 programas e mais. Acho que ele é o convidado que talvez eu... Nossa, acho que eu tremi na base, de verdade. Estou tremendo na base porque ele é um grande jornalista, um dos maiores do Brasil. Ele também foi professor de história, também foi âncora do programa Roda Viva, do jornal da CBN e também do jornal da Record News. Ele atualmente é jornalista do portal R7. E ele acabou de bater o carro, inclusive, aqui no estacionamento da TMC. Amassou o carro do senhor Neneto.
Meu Deus.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque ele é o Heródoto Barbeiro. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Você que é um dos maiores jornalistas do Brasil. A primeira pergunta de hoje, quem vai fazer é ele, Marcelo Batista.
É uma pergunta, você não me leva, é uma pergunta idiota. Pra você que é um jornalista classudo, a gente tem um ranking de sobremesas, Heródoto. E a gente pergunta pra todo convidado qual a sobremesa predileta. E a gente queria saber qual é a sua.
Gelatina.
Gelatina.
É o primeiro ponto para a gelatina. Conche nos autos.
Gelatina.
Eu gostei da maneira.
Mas você faz respondeu. Aquela que mistura aqueles creme de leite e toda
não,
colorida?
Não, não, não. Aquela purinha.
Purinha.
Aquela delícia. Vermelhinha. Aquela, assim, que tem gosto de morango.
Ai, que delícia. É assim, precisa ver. O Mini Ruth, o nosso convidado é um homem simples, entendeu?
Mas é uma delícia. Gelatina é bom demais.
Ô, Heródoto, você é professor de história. Você nunca vai deixar de ser. Foi durante muito tempo professor de história e também um dos maiores jornalistas. Qual salário era melhor de professor de jornalista?
Olha, depende. Quando eu trabalhava no cursinho, era curioso o seguinte. O cursinho, eu trabalhei no Objetivo muito tempo. O professor era avaliado mensalmente por um ibope que passava na sala de aula.
Caramba.
Então os alunos poderiam dizer ótimo, bom, regular e fraco.
Entendi.
Dependendo da quantidade de ótimo e bom que você tinha, o seu salário era mais alto.
Olha!
Então o salário não era fixo, ele era um salário flutuante, dependendo da reação dos alunos. Olha, isso foi uma coisa revolucionária na época, porque você imagina, por exemplo, o seguinte, eu já dava aula na USP, aí se avaliado por um aluno de cursinho, o cara dizia o seguinte, você é péssimo, pô. Outro falava o seguinte, você é feio. Outro dizia, a sua letra é horrível na lousa. Então você perdia ponto. Aos poucos eu fui me consertando pra tentar ganhar um salário melhor. Mas ó, não foi mole não.
Eu imagino. Heródoto, antes da gente começar aqui, eu preciso tirar uma dúvida aqui. Você hoje é um entrevistado. Você como jornalista, eu preciso me preocupar com isso.
Por favor.
Você fica julgando as perguntas que fazem pra você, falar, essa foi boa, essa foi muito ruim, esse cara aí não tá com nada. Como é que funciona pra gente ver, né?
Olha, eu acho que funciona o seguinte, quem conduz é o entrevistador. Ele pergunta e você responde se quiser, se você não quiser. Muitas vezes eu fiz perguntas que pessoas não quiseram responder. Eu acho que a gente tem que respeitar se o cara não quer falar, pô.
Sim, mas você fica avaliando as nossas perguntas. Por exemplo, a minha primeira pergunta de querer saber qual o melhor salário de professor ou de jornalista, foi uma pergunta boa?
Foi uma boa.
Ah, você está sendo educado demais.
Não, foi boa, foi boa. Você me deu aso. É bom, hein?
Olha.
Você me deu aso de dizer, portanto, como é que o salário era melhor de professor.
Entendi. Uhum. Mas agora você vive só do jornalismo. Inclusive, que engraçado, porque professor de história, que também é a sua segunda função, e jornalista, que hoje é a principal, eles tratam da mesma coisa, fofoca. Um fala da fofoca do presente e o outro fala da fofoca do passado. Você consegue ver o jornalismo como fofoca ou você acha que não?
Eu acho que o jornalismo, ele é fofoca se ele for um talk show como esse que nós estamos fazendo.
Entendi.
Agora, se ele for um programa jornalístico, ele não pode ter fofoca. Por quê? Porque hoje, com as redes sociais, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, será verdade? Se a gente não fizer essa pergunta, será verdade, certamente a gente vai estar cultivando aquele campo que toda a moçada conhece com o nome de fake news.
E até mesmo criando mais fake news, né, o Mini Ruth?
É verdade, já caiu em várias.
Já quer checar alguma coisa com o Heródoto Barbeiro, um dos maiores jornalistas do Brasil?
Isso é por sua conta, hein?
Ai, meu Deus do céu. Ah, gostaria de saber se, por exemplo, é verdade que a Virgínia tá muito mais feliz com o Vini Júnior do que com o Zé Felipe.
Ruth, você acha que o Heródoto vai saber da vida da Virgínia? Você sabe? Fiquei na dúvida agora.
Ainda não sei, mas eu posso me inteirar dessa.
Vai apurar.
Vou apurar. Falou bem agora. Vou apurar.
Mas eu achei isso fantástico, Heródoto. Podia ser realmente.
Agora vamos contar uma fofoca pra vocês.
Por favor.
Certa vez eu fui trabalhar fora do Brasil, né? Fui fazer uma cobertura da Olimpíada. E alguém que cuida dessa área da fofoca chegou bem no cantinho e falou pra gente, olha, lá tá um monte de jornalistas e tal. Se você souber que alguém comeu alguém, quem se me avisa?
Muito bom.
Olha, quem é sua fonte? Heródoto Barbeiro, então eu confio.
Foi essa recado que ela me deu. Pode deixar, se eu não souber, eu te dou um toque.
Tô sabendo?
Jamais ia fazer isso.
Estamos aqui com ele, o nosso convidado de honra. Olha, desculpa aos outros convidados, mas este é o convidado medalha de ouro, Heródoto Barbeiro, que também está lançando o novo livro 100 anos de rádio no Brasil, pela editora La Fonte, junto também com o Nilo Frastec e também o Fernando Vítolo. Eu falei o sobrenome dele?
Falou correto.
Então, Nilo Frastec Júnior, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo, 100 anos de rádio no Brasil.
Só uma curiosidade aí, ele é um livro em dupla plataforma, porque ele tá em tinta e papel aí, mas agora mesmo você mostrava um QR Code.
Sim.
Ou seja, em vez da gente transcrever o que o cara disse, a gente botou o QR Code e aparece o próprio entrevistado falando.
Olha que legal.
Aliás, essa ideia não é minha, não. Essa ideia é do Fernando Vítolo.
Aliás, eu quero fazer uma reclamação com o Fernando Vítolo e com o próprio... O Nilo eu não conheço. Mas aproveitando que Heródoto está aqui ao meu lado e o Fernando Vítolo, que me mandou mensagem hoje, falando, ó, cuida bem lá do meu mestre, do Heródoto. Eu quero saber...
Apoiado.
Porque em 100 anos de rádio...
Apoiado.
100 anos de rádio. Eu faço parte de 36 anos desses 100 anos de rádio.
Você tá jovenzinho, você tá... né? Você tá na frente, meu.
Eu quero saber por que o nome de Diguinho Coruja, que era meu ouvinte, o qual eu revelei, está neste livro e o meu não está.
Boa, denúncia. Boa.
Briga,
eu quero saber.
Ô Yuri, fecha aqui, Yuri, fecha aqui. Pode responder, Otto. Por que
eu quero
Marcelo
saber.
Batista não está?
Eu quero saber.
Parece que eles botaram assim o pessoal da elite só.
Você foi um gênio.
Salve de palmas pra
você. Não deixava, Batista. Falou que você é chato, reclamando.
Vou embora. Não, não, não. Para, não falou nada disso não. Para.
Eu vou embora.
Você é elite. Aqui do Sobremesa, você é elite.
Eu sou o concurso.
Você é o favorito dos ouvintes do Sobremesa. Parem com isso. Bom, Heródoto, a gente tá falando sobre sua carreira de jornalista, uma carreira... Acho que, na minha opinião, uma das mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Mas eu gostaria de saber que história é essa de que, além de jornalista, professor de história, você foi dono de uma casa de samba. Por quê? Você é muito fã de samba?
Ronaldinho Gaúcho do jornalismo. É muito aleatório isso.
O que aconteceu pra vocês acabarem esse empreendimento?
Duas coisas. Primeiro, porque eu sempre gostei de samba. Eu sou de uma região da cidade de São Paulo chamada Baixada do Glicério.
Claro.
É uma região extremamente pobre, eu sou de lá. E lá tinha uma escolinha de samba e a molecada toda acompanhava a escolinha de samba. Bom, quando eu já era adulto, já dava aula e tudo mais, eu fiz uma transação comercial com um cidadão que comprou um terreno nosso lá na praia. Ele pagou uma prestação e não pagou as outras. Aí o advogado falou o seguinte: olha, a única coisa que esse cara tem é uma casa de samba. Ou você pega ou você vai perder tudo. Então eu vou pegar.
E quanto tempo você...
7 anos.
7 anos, foi 7 bastante. Anos. Deu samba enredo, hein?
Não, deu
bom samba enredo.
Olha, era na Avenida Ibirapuera, tinham várias casas de samba, era uma época em que aquilo enchia de gente que gostava de samba. Eu gostava de samba. E outra coisa, o pessoal subia lá pra tocar, de vez em quando eu pegava o tamborinzinho também pra tocar lá com ele. Eu atravessava no samba, mas ele, eu era o dono da casa de samba, ele não falava nada. Né?
Olha aí, o samba do Heródoto, hein? Caramba! Quem nunca foi? Agora, já que estamos falando de coisa aleatória, você foi monge também? Monge budista?
Sim. Eu fui. Aos 22 anos de idade, eu ingressei numa escola de budismo chamada Soto Zen, que é de origem japonesa. Lá eu frequentei durante muito tempo e me tornei monge leigo dessa universidade, dessa escola. Sou budista até hoje, tenho vários livros escritos. Recentemente, quando eu fiz aniversário, mês passado, eu fiz a comemoração do meu aniversário num templo budista em São Paulo. Portanto, eu sou dessa religião. Eu já estive na Índia 7 vezes, é conta de mentiroso, mas eu já estive 7 vezes na Índia.
Caramba!
Conheço um pouco da civilização e por causa do budismo, que eu pratico todo santo dia. Inclusive, antes de vir aqui, eu tava meditando pra ver se eu ia aguentar vocês.
É mesmo? E na Índia, e você comeu aqueles rangos de rua lá na Índia ou não?
Todos.
É mesmo?
Todos tá são cozidos, né? Não tem problema.
Você pode ver por Heródoto que dá pra confiar na culinária indiana. Pode confiar, vá lá, experimente.
É verdade que muitas vezes quando você na cozinha, por exemplo, pega aqueles pastéis que eles cozinham lá em cima, o cozinheiro fica sentado em cima do fogão. E quando o pastel fica pronto, ele pega um jornal e bota em cima do jornal e te dá. Aí você come o pastel e lê o jornal.
É uma prática que bem comum também na Inglaterra, né? O fish and chips, eles eram servidos no jornal do dia.
Tá vendo? Olha aí.
Na Índia, no jornal.
Que interessante. Heródoto, eu gostaria de saber a sua opinião agora. Você que é um formador de opiniões, gostaria de saber, o Haddad hoje esteve aqui conosco, o ministro Haddad.
Eu vi um pedaço.
Você gostou?
Gostei, ele está muito bem preparado.
Ele está muito
universitário.
Claro, aquele ali se prepara muito.
Ministro da Fazenda, um cara bem preparado, sem dúvida alguma.
E ele fez um comentário interessante, ele disse assim, ó, não temos que aprender, nós temos que aprender a lidar com a rede social, coisa que a gente ainda não aprendeu. Ou seja, eu acho que realmente são essas falas mais precisamente diretas ao Haddad. Você concorda com isso?
Eu concordo. Eu mesmo me coloco nessa posição. Por mais que eu tenha me esforçado, meu professor é o Fernando Vítolo, que é um jovem como vocês e internado nessa área. Mas eu apanho muito, muito. Eu não consigo, por exemplo, ler livro no Kindle. Eu leio o livro no tinta e papel ainda. Ou seja, eu tô tentando me atualizar, mas é duro, hein, gente, pela madrugada.
Mas você pega fila de banco ainda ou você faz tudo no internet banking?
Não, exatamente, eu vou tudo pela internet, mas eu digo, eu não tenho a mesma habilidade que tem, por exemplo, meus filhos para isso. Meu filho trabalha com isso.
Uhum.
Aí ele fala assim, ele é carinhoso, ele fala, ô pai, você é burro, hein?
Heródoto, eu gostaria de contextualizar ainda mais para saber melhor a sua opinião. No caso da entrevista com Haddad hoje pela manhã aqui na TMC, ele comentou que a direita, ela usa muito bem a internet. Usa muito bem as redes sociais, os memes, tudo. Ela faz um trabalho muito bem feito. E ele disse que para a esquerda dominante, que a direita é mais dominante nas redes sociais, fez, eu acho que uma autocrítica, na minha opinião. E ele disse que nós, acredito, entre parênteses, a esquerda, tem que aprender a lidar com a rede social, coisa que a gente ainda não aprendeu. Dentro desse contexto, você concorda com ele ou discorda?
Concordo, eu concordo totalmente. Porque, veja o seguinte, o fato de você não saber hoje não quer dizer que você não vai saber amanhã. Nós ainda não estamos nem na campanha eleitoral, ele estava aqui hoje na condição de pré-candidato. Então há tempo suficiente, no caso do PT, né, e a coligação dele, de se aprimorarem na rede social e bater de frente com a direita e depois o povão escolhe lá quem achar que é melhor.
E aí, aproveitando isso, quem você acha que persegue mais a imprensa, a direita ou a esquerda?
Depende, se for a União Soviética, é a esquerda. Se for a Alemanha nazista, é a direita. Então,
não. O cara é bom,
Genial. Heródoto do Barbeiro, um dos maiores jornalistas e também um péssimo piloto, pelo que eu fiquei sabendo. Mas ele
não,
tem
você não
um brevê.
Sabe, você não sabe o que aconteceu.
O que aconteceu?
Quando eu tirei brevê, tem aquele nome de pista, não tem? Que
tem.
Escreve aqui?
Sim.
Eles queriam colocar piloto barbeiro. Você acha que alguém ia me dar o brevê?
Jamais.
E da onde veio a vontade de tirar o brevê de
piloto? Meu irmão era instrutor de aviação e eu comecei a aprender a voar com ele. Tirei o brevê no Aeroclube de São Paulo. Numa certa altura até fiquei balançando se eu ia continuar professor ou se eu ia pra carreira. A minha primeira mulher era comissária de bordo, então tá tudo voando, inclusive a minha cabeça.
Só pra quem nos ouve com seu ouvido, brevê é o equivalente a uma carteira de motorista. É a mesma coisa,
é
só
uma
que
CNH,
pro piloto. É uma CNH
aérea.
Perfeito, Heródoto, perfeito.
E quanto tempo leva pra tirar esse brevê?
Depende da sua disponibilidade, porque não é barato, né? Na época eu tinha dinheiro pra pagar. Mas você tem que ter no mínimo 40 horas de voo e fazer também as provas as teóricas. E depois, então, você faz um exame, como tem no para motorista. Se o cara achar que você não é barbeiro aéreo, você passa. Se não, você vai ter que fazer mais horas até você passar.
Heródoto, você teve um desentendimento com o Pablo Marçal. Você
Quem?
Com o Pablo Marçal. Você teve vontade de dar uma cadeirada nele também?
Pelo amor de Deus. Não, eu tive vontade de dar uma passagem de ônibus para ele. Porque ele nunca tinha subido num ônibus na vida dele. E como a entrevista foi lá no Central de São Paulo, eu falei pra ele como é que ele chegava lá na Zona Sul. Ele não sabia. E eu fui dizendo, aí ele foi inventando que ele ia pegar metrô. Eu falei, não, isso aí não é o contrário, Zona Sul, bom. Aí numa certa altura ele ficou bravo comigo e disse o seguinte, olha, eu não tô candidato a motorista de ônibus, sou candidato a prefeito. Eu falei, sim, mas se o senhor não conhece a cidade, por isso, e ele fez um corte contra mim, logicamente, na rede social, olha a rede social. E eu fui malhado na rede social por causa dessa pergunta que eu fiz. Foi uma pergunta, uma indagação.
Eu sinto muito por essa situação. É realmente triste, né? Ver que um candidato a prefeito utilize essa interação que teve com o jornalista a seu bel prazer, ao seu próprio interesse. Diga, Mini Ruth.
Me deu até uma dúvida sobre essas brigas, né? Tretinhas. Algum político já chegou a pedir a sua cabeça por causa de alguma entrevista, reportagem, algo do tipo?
Sim, já. Mais de um. Caramba. Mais de um. Mas eu acho que o caso, um deles, por exemplo, tentou me agredir.
Nossa.
Foi num programa lá da TV Cultura. Um deles tentou me agredir. Ele era, na época, Roberto Cardoso Alves, ele era ministro da agricultura e tal, ele não gostou das perguntas que estava fazendo, ele ficou muito bravo. Bom, esse foi um ponto. Outra vez foi no Roda Viva. A última época minha no Roda Viva foi uma série de entrevistas com candidatos a presidente da República. Um deles é um cara extremamente mal-humorado chamado. Fugiu o nome dele agora.
Quer lembrar qual ano foi?
O Serra.
Claro.
O Serra.
Mal-humorado pra caramba.
Mal-humorado, sempre mal-humorado. Nossa, mal-humorado. Sempre mal-humorado. E ele então, eu fiz algumas perguntas pra ele, ficou muito bravo, me chamou de petista, que eu era petista, etc, etc. Isso me arruinou na TV Cultura.
Jura?
É lógico, porque, pô, um cara desse do PSDB, do governo, entendeu? Não? Aí me colocaram na geladeira. Aí isso foi, inclusive, que me levou a aceitar um convite da Record e fazer o jornal da Record News, onde eu trabalhei e gostei muito de trabalhar lá e do pessoal com o qual eu dividi o jornal.
Legal.
O Heródoto, recentemente a gente teve a indicação lá do Lula, do Jorge Messias, né? Pro STF e acabou sendo rejeitado pelo Senado. Você acha que isso pode enfraquecer de alguma maneira o poder do Lula, mexer nas eleições? Você acha que ele consegue indicar outro nome?
Ele consegue pelo seguinte: está escrito na Constituição Brasileira que o ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente e aprovado ou não pelo Senado. Então ele pode sim. Ele pode, por exemplo, ele poderia pegar, por exemplo, não tem negro no Supremo Tribunal Federal. Ele poderia pegar um negro. Não tem mulher a Maria Lúcia?
Sim.
Uma mulher negra e indicar. E o Supremo, então, poderia ter, graças à anuência do Senado, ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Por que não? Haja vista que uma parcela enorme da nossa população ou é negra ou tem ascendência africana.
Nossa, interessante esse pensamento. Heródoto, só que é o seguinte: você é muito bem preparado, você sabe falar muito bem, são anos de jornalismo, são anos sendo um dos maiores jornalistas do Brasil, mas os meus ouvintes aqui do Sobremesa, eles querem saber se é verdade ou se é só uma pose, se você é um
Sim.
poser. Então, a gente vai fazer um game show com você agora. Muito simples. A gente vai fazer perguntas e vamos dar 3 alternativas. Você tem que saber qual é a alternativa correta. O show do Heródoto, vai!
É o Enem.
É o Enem.
Quem quer ser um jornalista vai fazer valer o MTB agora, seu registro. Quero só ver, viu, Heródoto?
Vou perder hoje.
Atenção, primeira pergunta. Em um telejornal, como é chamada a entrada quando um repórter passa as informações em tempo real? Alternativa A, entrada ao vivo. Alternativa B, entrada ao leite. Alternativa C, entrada ao dente.
Eu acho que é ao dente.
Ao dente.
Porque é exatamente nesse momento.
Entendi.
Eu me lembro de uma entrada aqui nessa rua, de um jovem repórter. Entrou no ar, lá nós estamos trabalhando no Cima Globo. Eu estou aqui na rua Pioche.
Pioche?
Falei, rua Pioche? Lá. Falei, porra, mas peraí. Ele confundiu Pio 11 com o Pioche.
Pio 11, porque o 11 é em algarismos romanos, então é o X, X e o I, o 1. Então parece que é o Pioche. Pio, X, 1.
Pioche,
por isso que eu...
Ai, mas eu não vou falar nada que eu confundi também, gente.
Então vamos lá, atenção.
Próxima pergunta, vai!
Atenção, segunda pergunta. Donald Trump está em seu segundo mandato. Olhando sua forma de geopolítica, podemos afirmar que o nome técnico da sua tintura de cabelo é... Alternativa A, Strawberry Blonde. Alternativa B, Blonde Mary. Ou alternativa C, Blonde Britney. Você quer pedir ajuda, Heródoto?
Posso pedir ajuda do universitário?
Por favor. Pode pedir. Sou eu aqui. Eu acredito que seja o Blonde Mary.
Blonde Mary?
É.
Eu prefiro beber do que passar no cabelo.
Blonde Mary. Vai, a resposta correta não existe. É o que o Heródoto achar. Tá certo. Então, Blonde Mary. Vai, terceira pergunta. Vai, Batista.
William Bonner comandou o Jornal Nacional por 29 anos. Durante esse tempo, quantas vezes aproximadamente ele disse a frase boa noite? Alternativa A, 10.700. Alternativa B, 22.500. Alternativa C, 13.300.
Não, peraí. Essa pergunta não tá correta. Seria pegar uma tal diferente. Eu pergunto assim: quantas vezes ele falou, desculpe a nossa falha?
Quantas vezes você acha que ele falou isso?
Umas duas ou três.
Duas ou três é máximo, né? Seria só essa, né? Caramba. Próxima pergunta, vai, Batista.
Eu comeria moqueca capixaba todo dia. Qual influente jornalista fez esta declaração? Alternativa A, Cid Moreira. Alternativa B, Boechat. Ou alternativa C, William Vac.
Olha, Eu acho que para ser tão irreverente só pode ser o Boechat.
Acertou! Resposta correta.
Certa resposta.
Muito bom. E para a quinta e última pergunta, vai, Batista.
Não, tem seis.
Perdão.
Como é chamada na abertura de um telejornal a sequência de reportagens que serão apresentadas? Alternativa A, escalada. Alternativa B, alpinismo. Alternativa C, montanhismo.
Acho que é escalada porque me lembra subir parede.
Certa resposta, escalada.
Agora eu quero ver a pergunta valendo R$1 milhão. Atenção. Preste atenção, Heródoto.
Estou prestando atenção.
Em 2015, o jornalista Ricardo Boechat, ao se irritar com o pastor Silas Malafaia, soltou uma das frases mais icônicas do jornalismo brasileiro. O Malafaia vai procurar uma alternativa A, boa oportunidade de investimento. Alternativa C, uma conexão melhor de internet. Ou alternativa C, uma frigideira antiaderente que realmente cumpre o que promete.
Acho que ninguém esquece da alternativa A, viu?
É inesquecível. Heródoto Barbeiro, um dos maiores jornalistas do Brasil, que está aqui conosco para lançar o seu livro 100 anos de rádio no Brasil, junto com o Nilo Frastec Júnior, o Heródoto Barbeiro e também o Fernando Vítolo. 100 anos de rádio no Brasil.
Esqueceram.
É
que você é muito chato, né, Batista? Ninguém lembra mesmo.
Vai ter outra edição, eu quero que o Fernando Vítolo me coloque
isso aí.
Heródoto, você está causando alvoroso no nosso YouTube.
Pelo amor de Deus.
Tem um amigo meu que trabalha no Ministério da Agricultura, sei lá, acabou de mandar aqui, que entrevista maravilhosa com o Heródoto. Aí, ó, é o Claudinei Queiroz, tá
vendo? Um abraço,
tá vendo?
Muito obrigado.
O Beto Oliveira também aqui no nosso YouTube disse, sou grande fã do Heródoto Barbeiro, melhor jornalista, abraço a todos. Tem muita gente dando parabéns pra você, o Fernando Pereira também foi um deles e até aproveitou pra fazer uma pergunta. Ele queria saber se na Ásia, mais precisamente na China, eles vendem macarrão frito, porque que ele vê câmeras ao vivo e ele acha que é muito estranho quando também na Índia fazem macarrão frito. Também tem isso na Índia?
Na Índia?
É.
Macarrão frito?
É, você
não,
comeu?
Não me lembro. Não me lembro.
Tá certo, não tem dúvida melhor que essa,
né? E outra coisa, não esqueça que na Índia o pessoal quase tudo é vegetariano. Ninguém come gafanhoto lá.
Não,
na Índia não dá pra comer gafanhoto. Na China dá, daquele, ele vem no pauzinho assim, você come aquele gafanhoto.
Meu sonho comer isso.
Mas na Índia não. A Índia é um país basicamente voltado só para não comer carne. Apesar do seguinte, só pra dizer, a gente já tem 80% de pessoas da religião hindu e tem 20% de muçulmano. 20% comem, eles comem carne, menos de porco, né? Mas eles comem carne de carneiro, essas coisas, o muçulmano come.
Que interessante, Heródoto. Bom, muito legal. Você conhece quantos países assim de cabeça?
Vários, eu não me lembro quantos. Eu conheço o Butão.
Butão, muito legal.
Eu conheço o Azerbaijão.
Que incrível.
Eu fiquei 3 semanas no Irã.
Ah,
e não Butão? Encontrei o tal do Ayatollah lá.
O Butão ele fica no norte ou no sul?
Depende. Quando é no começo é no norte, quando é no fim é no sul.
Faz sentido. Heródoto, uma dúvida pra tirar com você. Você já fez muitas reportagens, mas alguma que tenha deixado você numa situação de quase morte? Aquela que você falou, tô sofrendo risco aqui. Essa reportagem, essa investigação aqui vai me levar pra um lugar que talvez não tenha volta.
Tá, eu vou contar rapidamente. Eu tenho uma reserva ambiental. Eu tenho uma reserva, a primeira do estado, é minha, ainda é minha. Pois é, os caras estavam cortando as árvores lá no fundo. Lá fui eu, o caseiro e o meu cachorrão. Cheguei lá, o cara saiu atrás da árvore com a espingarda, me apontou a espingarda.
Nossa.
E falou assim pra mim, é você que anda chamando a polícia ambiental pra vir aqui? Vou te matar agora.
Porque
eu tava no meio do mato, se ele tivesse atirado, provavelmente ele ninguém sabia o que aconteceu. Então, isso por quê? Porque, entre outras coisas que eu tenho feito na minha vida, é manter uma reserva ambiental. Eu tenho uma reserva ambiental, chama Mahayana, que é o nome de uma escola do budismo. Agora, isso me causa muita alegria, sempre, lógico. Mas, ao mesmo tempo, você vê o seguinte, nem todo mundo entende desse jeito.
É perigoso.
Cara, perigoso, mas quase. Como você se livrou? Que mal lhe pergunte.
Não, o cara, entendeu? O cara não atirou. Mas ele apontou a espingarda pra mim e minha mãe ameaçou com a espingarda.
Caramba!
Aí travou o Butão que ele foi visitar.
Bom, então a gente tem aqui em mãos Heródoto Barbeiro, que quase foi dessa para melhor. Graças a Deus não foi, porque manteve a compostura calma e porque o outro lado também não quis, né, cometer nenhum crime. Além daquele qual que ele já estava cometendo de desmatar. É, exatamente, é muito triste isso. Mas a gente tem mais dúvidas para tirar com o Heródoto Barbeiro e a gente vai tirar todas as dúvidas. Inclusive, se você tem alguma pergunta, mande pra gente no nosso YouTube, @tmcnewsbr. Quero saber qual a sua dúvida. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Heródoto Barbeiro, um dos maiores jornalistas do Brasil, aqui no Sobremesa. Já, já.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre tudo. Quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica. Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose.
Sobre tudo.
Quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você que nos ouve com seu ouvido. Estamos de volta com o Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. Nós estamos recebendo ele, um dos maiores jornalistas do Brasil, Heródoto Barbeiro, que está lançando o seu livro junto com o Nino Frastec e também com o Fernando Vítolo, 100 anos de rádio no Brasil. Ele que também é um dos maiores radialistas, nos acompanha a todo momento. É muito incrível. Você precisa acompanhar ele de perto no livro 100 anos de rádio no Brasil. É, e também tem o digital, se você quiser, tá bom? Bom, amigos, a gente já volta para a nossa entrevista, porque antes vamos dar uma olhada rápida na nossa enquete do dia. Eu quero saber o que é que o pessoal de casa respondeu para a pergunta de hoje. Coisas que você faz quando ninguém está olhando. Você responde através do WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista, o que é que o pessoal respondeu?
É o Rodrigo Alves, ele disse o seguinte: eu coço o pé no chão igual cachorro sem usar a mão, sabe?
Luana Arão, ela mandou: eu fico fazendo música na IA com as discussões que eu tenho com meu esposo no WhatsApp.
Meu Deus do céu. E o Diego Santos: eu fico ensaiando como eu vou reagir se eu ficar rico do nada.
Ó, seria bom, hein? Seria bom.
Geraldo, estamos de volta com você. Eu gostaria de saber outra opinião sua. É um ano de eleição, um ano bem complicado. E ao mesmo tempo um ano que parece que já temos aí uma previsão de como vai ser o primeiro turno. Parece que vai dar realmente Lula e Bolsonaro. É o que as pesquisas indicam. Gostaria de saber de você. Você acha que essa é uma das eleições mais apertadas dos últimos tempos, desde que a nossa democracia voltou a existir no país?
Bom, desde que a democracia voltou, deixa eu ver. Eu acho que sim, provavelmente. Não, essa não é a mais apertada, foi a anterior. Qual foi a diferença da vitória do Lula em cima do Bolsonaro? Foi 1%, 2% dos votos.
Foi pouquíssima.
Essa foi a mais apertada desse período democrático que vem da Constituição de 88 para cá. Na história do Brasil, há outras e outras aí também bastante polêmicas.
Uma que você fez a cobertura, uma das mais polêmicas, na sua humilde opinião?
Foi a primeira eleição quando a gente teve a volta da democracia.
Sim.
E nós tivemos, então, lá no Roda Viva, na TV Cultura, uma série de entrevistas. 2 entrevistas por dia, eram 10 candidatos, à presidente da República. Por quê? Porque foi o primeiro programa de televisão com os candidatos, porque era censurado antes. Então, a TV Cultura teve esse mérito. E começou de uma maneira, assim, bastante animada. O primeiro candidato era do PMDB e chamava-se Orestes Quercia. E logo na saída teve uma puta briga entre o Quercia e um dos meus colegas perguntadores. A coisa foi chegando, eu não tinha jeito para separar a briga. A briga foi crescendo, um gritando: canalha, canalha, você.
Eu lembro disso, foi maravilhoso.
E o Quercia levantou para bater no Rui Xavier, do Estadão. levantou pra bater nele, eu não conseguia segurar o coisa porque tava longe. Aí eu gritava lá com o meu chefe ali em cima, vamos colocar o intervalo.
Vamos pro break,
chama o
break.
Não, não pode, break. Sabe por quê? Porque a mesa não tá armada, não chama o break. Então, porra, como é que eu vou fazer aqui com cara, porra?
Caramba, ou seja, o que a gente viu realmente no caso do Datena com o Marçal, isso existe há muitos e muitos anos.
É, exatamente. Agora, eu nunca tinha cadeirada,
Cadeirada não,
Eu acho que é inédito no mundo.
É.
Eu acho que é no mundo. Você dá uma cadeirada no cara com costa de bater. É como se você levantasse e me desse uma cadeirada aqui.
Não, é.
Eu já ia sair correndo.
Não faremos isso, não faremos. O que nós faremos agora é tirar a dúvida que paira no ar. Porque a gente colocou o nome do Heródoto no Google e a barra de pesquisa preencheu-se sozinha. Traga o jogo, Marcelo Batista.
Opa, então vamos lá. Pode começar aí, Mini Ruth. A gente quer confirmar essas informações com você, que a gente sabe que o Google às vezes não diz a verdade. Eu não é, Mini Ruth?
Exatamente. Jogamos no Google e apareceu o seguinte. Heródoto Barbeiro é grisalho?
Não. Eu pinto o cabelo, como é que eu posso ser grisalho?
Justo.
Boa. Heródoto Barbeiro é premiado?
Sim. Eu já, entre as coisas que realmente me transformaram e me ajudaram muito, mas que eu gostei demais, foi o grande prêmio de jornalismo Ayrton Senna. Eu ganhei uma réplica do capacete do Ayrton Senna, me dada pela Viviane Senna, irmã dele.
Que legal. Heródoto Barbeiro é fofoqueiro?
Às vezes.
Heródoto Barbeiro é escritor?
Sou. Sou sim. Eu erro muito, mas eu escrevo. Eu tenho. Posso dizer ou não?
Por favor.
Quase 60 livros publicados.
Caramba! É
muito livro.
Muito como mesmo.
Como eu sou burro.
Parabéns. Quero ler todos. Todos.
Olha. Não, que você vai ficar burro.
Heródoto Barbeiro é barbeiro?
Ainda não, mas quem sabe eu possa mudar de profissão. Já mudei de profissão várias vezes na minha vida. Aliás, na Praça da República, não sei se vocês sabem, tem uma escola chamada Universidade do Barbeiro. Ah. Eu passo lá só pra tirar foto.
Olha. É mesmo bonitinho.
Heródoto Barbeiro é isentão?
Isentão depois de renda? Ah, não.
Muito bom. Que a gente podia chamar ele pra fazer o
sambinho. É, com você, comentário de Heródoto Barbeiro. Vai! Próximo!
Heródoto Barbeiro é sambista?
Eu sou apreciador do samba. O que eu mais gosto é de samba. Trabalho também na Nova Brasil, que tem programas de samba, como vocês sabem, né? Eu gosto muito. E outro dia, eu ando muito pelo centrão de São Paulo, né? Uhum. Eu não tenho carro, eu ando a pé. E eu vou naquelas coisas que vendem coisas velhas e eu compro CDs. É sebo?
Sebo.
Eu comprei um CD dos Sambas e Enredos nas escolas do Rio de Janeiro, de 70, 80, maravilhosos.
Oh,
coisas incríveis, que eu vejo muito pouco daquilo, coisa é um monumento. Mas, infelizmente, a gente vê que às vezes se perde.
É. Heródoto Barbeiro é baladeiro?
Baladeiro não, mesmo porque senão vou apanhar em casa.
Heródoto Barbeiro é viciado em trabalho?
Eu acho que não. Porque eu acho que trabalha quando a gente não gosta. Quando a gente gosta, não é trabalho.
Muito bonito, muito, muito, muito bonito.
Boa.
Heródoto, gostaria que você agora, por favor, desse os seus recadinhos finais, porque, infelizmente, a nossa entrevista vem chegando ao fim.
Eu sei, até a audiência caiu, vocês estão mandando embora.
Já, ao contrário, a nossa audiência está ótima. Você está muito... A gente adoraria até, inclusive, te perguntar mais coisas, mas a gente sabe que você está com seus compromissos aí, né?
Mas se quiser ficar com a gente, vamos
lá. É, se você quiser, a gente vai fazer... A gente tem o quadro... Tá louco, foi ótimo. A gente tem o quadro que é o girinho de notícias. Se você quiser, é a sua cara, inclusive.
Gente, muito obrigado pelo convite, né, e pelas perguntas todas. Que essas perguntas que vocês me fizeram, nunca ninguém me fez. Geralmente as perguntas são aquelas... Então, muito obrigado, eu agradeço muito e um grande abraço a vocês todos. Muito obrigado.
Muito
obrigado.
E eu que agradeço, aos nossos roteiristas. Foram eles que fizeram as perguntas.
Ah, vou pegar o desgramado lá fora.
Mas eu gostaria de saber uma dúvida. Você vai ao Sesc nadar aqui em São Paulo?
Vou.
Entendi, nós temos olheiros.
Eu vou no
da
Sesc da Consolação, ali na rua... Da Consolação ali. Sim.
Vila Nova. Ali da Maria Antônia.
Onde eu fui? Ah, eu sou capaz de nado 15 metros e volto.
Sim, bom, é bom. A gente tem olheiros.
Ali que eu me formei radialista em 1990 e não tô no livro.
Aí, ó. Olha o Batista.
É culpa do Fernando.
Heródoto, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Obrigado. Um beijo final. Se você quiser, agora é a hora.
Obrigado.
Quer mandar um beijo pra alguém?
Namastê.
Namastê.
Namastê. Namastê.
Obrigado, Heródoto. Fique com Deus. Um beijo enorme pra você. Valeu, Zasso. Um salve de palmas a ele. E quando chegou aqui na redação da TMC, foi aplaudido, senhor.
O diretor, aplaudido. O presidente veio aqui.
Veio,
entendeu?
Exatamente. O senhor Acácio. Acácio veio aqui dar parabéns a este que é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Se hoje nós temos um jornalismo do qual a gente possa se orgulhar, é porque Heródoto estava lá contribuindo. Então, dê parabéns a Heródoto sempre que você vê-lo no Sesc da Conceição, tá bom? Se você vê-lo
Consolação.
Nadando...
Consolação.
Consolação, perdão, da Conceição, não, da Consolação. Então, dê parabéns a ele sempre que você vê-lo por lá.
Muito
inclusive,
bom,
eu falei Consolação, Conceição, porque às vezes eu acabo confundido. E aí, pra não me confundir, eu coloco no chat GPT e vou verificar. Você faz isso também, Mini Ruth?
Eu sempre confiro também.
Há uma informação, você fala, peraí, é Conceição ou Consolação? Aí eu vou lá no chat GPT, confiro, né? Mas sabe que eu tô bem ultrapassado. Porque existe uma inteligência artificial muito melhor que a do chat GPT.
Ah, é qual?
É, a inteligência artificial da TMC aqui do Sobremesa. É a IA, a ignorância artificial do chato GPT. Seguinte, vou mostrar pra você como essa IA da TMC aqui é muito melhor que a do chat GPT. Eu vou fazer uma pergunta simples e básica.